Alô, galera vinegra, começa agora a edição 157 do podcast Papo Vinegro. Meu nome é Breno, estou aqui hoje com o Diego. Sobe a vinheta.
Eu me orgulho de ser da terra potiguar, pois vou para o gramado pelo ABC jogar.
Mas vamos lá, né, Diego? Nosso podcast aí tá de volta após 3 semanas, né? Já tivemos aí 3 jogos, né? A final do Campeonato Estadual, em que o ABC perdeu o título para o Globo. Teve aí ABC 0, Atlético Cearense 2. E hoje, rapaz, esse jogo aí que foi muito duro, viu? ABC 2, Caucaia 3, fora de casa. Ou seja, a gente aí deu um gap, né, de 3 jogos e a gente. Os últimos podcasts que a gente gravou era quando o time vinha numa ascensão e agora a gente tem justamente o contrário, né? O ABC aí numa curva descendente.
É, deu uma virada total, né, bichente? Como você falou, vendo uma ascendente. É, boa noite, né, Breno? E agora nós temos aí a panorama completamente diferente. O ABC que liderou a Série D até esse momento pode ver o Souza assumir aí a liderança do campeonato, se do nosso grupo, se vencer o jogo do final de semana, né?
Isso mesmo, correto, né? Tá com 7 pontos, o Souza. E agora eles podem passar o ABC se ganhar e irem para 10, né? Justamente o Souza que aparentava ser o bom, né, do grupo, mas conseguiu dar uma reagida aí nos últimos jogos e tá entrando aí também para disputar pelas cabeças. Sobre esses jogos aí, Diego, a gente pode até dar uma passadinha no primeiro jogo dessa curva descendente, que foram aí os jogos contra o Globo, né? Eu achei que o ABC tinha realmente seria campeão, poderia aí ganhar o campeonato. Mas o início de, mas aquele jogo da final da volta marcou justamente o início do problema, né? Que o ABC começou a ter assim dificuldades para finalizar. Muito toque de bola ali pela lateral, é muito ciscado. E o time não consegue ter uma penetração na área muito bem, não consegue ter uma agressividade. Aquele jogo eu ficava assistindo, rapaz, eu, peraí, o ABC precisando virar um resultado de 2-1. E o time não chuta pro gol, entendeu? Aí chegou contra o Atlético Cearense. Foi aquele mesmo arame liso, né? Perdeu aí fora de casa, 2-0. E hoje, para mim, foi o baque mais duro, né? A gente tá aí ganhando até os 46 segundo tempo do Caucaia, do Ceará. E de repente o time leva a virada em 2 lances bobos.
Cara, você falou bem, ali foi exatamente ali entre a final, primeiro jogo, segundo jogo da final ali, que o ABC já demonstrava uma queda na qualidade do seu futebol. A gente vinha até comemorando, você lembra aí, a quem acompanha o podcast lembra também. Eu, pelo menos, vinha comemorando aí a melhora no desempenho do ABC, as 3 primeiras vitórias aí no Campeonato Brasileiro. E aí nós temos uma situação em que o ABC começa a embicar para baixo. É, eu não, assim, observando assim o ambiente e tal, o treinador Moacir Júnior me parece e começa a colocar os pés pelas mãos, certo? Tendo alguns jogadores de como se fala, como jogadores preferenciais que, por exemplo, sempre são jogadores que substituem os outros nos jogos, tipo o Alan Pedro, e caiu muito de rendimento. Ele passou um bom tempo como titular ali, tendo encaixado no meio, e agora vai para o banco, e quando entra não acontece nada. O ABC já fez também algumas dispensas, né, no plantel, desse período para cá, o que reflete uma confusão de ideias dentro do clube alvinegro, né? Como o Breno falou, aí nós viemos do jogo do Globo. Eu acho até que Eu, pelo menos, fazendo uma meia-culpa aqui, eu acho que a gente menosprezou o fato do Globo ter tido aí 2 ou 3 semanas de apenas treinamento intensivo, de preparação para essa final, e o ABC teve jogos aí de Série D, de Copa do Brasil, que praticamente tornaram o ABC jogando quarta e domingo, todo esse período, e principalmente com o início da temporada bastante puxado, com Copa do Brasil, Campeonato Estadual e Copa do Nordeste, os jogadores mais veteranos começam a sentir e começam a se contundir. Foi o caso de o Alisson e outros tantos aí que tiveram contusões durante o estadual, começa a cobrar esse efeito físico no ABC. Para culminar, esses jogadores demoram a retornar, o time começa a jogar mal e nós sofremos os reveses que estamos vendo aí.
Pois é, vamos lá, né? Eu vou passar aqui a escalação do jogo de hoje, né? ABC 3, Calcaia 2.
Não, Calcaia 3, ABC 2.
Calcaia 3, ABC 2, né? O jogo lá na cidade de Calcaia, no Ceará. Calcaia é uma cidade ali vizinho de Fortaleza, é uma cidade do porte de Mossoró, mais ou menos. E eu já fui lá em Calcaia, inclusive, uns 2 anos lá, fui lá a trabalho uma vez. Uma cidadezinha bem interessante. Vamos lá, o ABC entrou em campo com o Wellington no gol número 1. Netinho, Vinícius Leandro, Alisson Cassiano e Bruno Souza, né, na defesa. Aí tem no meio de campo Vinícius Paulista, Valderrama, Marcos Antônio, Claudinho, Negueba e Ederson. Temos aí a estreia, né, do Negueba, que é um desses reforços que veio do ABC, né? O Negueba junto com o volante Ítalo são egressos do Globo, né? E vem aí para reforçar o ABC na Série D. Só até um dado interessante aqui, né? ABC e América contrataram vários jogadores do Globo, né? Renatinho Potiguar deixou um time bem arrumadinho. E acabou que o ABC pegou esses dois jogadores, né? O Globo, o Negueba, que já é velho conhecido nosso, né? Nos enfrentou naquela Série C de 2019. Enfrentou também o ABC de novo na Série D do ano passado. E vem aí para reforçar o time, né? E o Ítalo é um jogador, é um volante de 20 anos que eu não conheço muito bem. Já o América, né? O América contratou aí quase metade do time do Globo, né? Só faltou mudar o nome e mudar as cores. E vamos lá, né? Tem essa escalação aí que é mais ou menos aquilo que a gente vinha tendo, né? A gente só tem poucas... O que a gente teve mais de mudança nessa escalação aqui é que o Negueba entrou no lugar do Levi, que foi aí para o Santa Cruz de Recife, né? Obrigado, Santa. Mas tirando isso, não é muita diferença em relação ao time que vinha jogando nos últimos jogos.
O que poderia ser até bom, né? Se a gente levasse em consideração que a repetição do padrão e tal, coisas que eu vinha até elogiando aí, que o treinador havia começado a encontrar seu padrão de jogo e tal, mas como o Breno vem dizendo, o ABC virou nesses últimos jogos um arame liso, né? Um arame liso. Nesse jogo, passa até a impressão pelo ABC, apesar da derrota ter feito 2 gols, que o ABC foi um time que atacou como se não tivesse amanhã, né? Fosse pra cima e tal, fez 2 gols. Não foi bem assim, né? O ABC achou o primeiro gol. Já com 30 minutos, acho que, de primeiro tempo, nenhuma das duas equipes tinha feito nada que chamasse a atenção, nenhum dos goleiros foi exigido. E aos 30 minutos é que 35... na verdade, até os 35, nenhum dos goleiros tinha feito nenhuma defesa, né? E somente no primeiro tempo o gol saiu, que a defesa adversária fez uma interceptação de uma defesa, de uma bola. A bola sobrou para Valderrama, que Bruno Souza escorou para Vinícius Leandro fazer o primeiro gol aos 38 minutos do primeiro tempo. Para você ver como é que o ABC tá complicado, né? 38 minutos não tinha feito um lance de perigo na defesa do Calcaia. Aos 47, no fim do jogo, Negueba fez o gol dele na estreia. O ABC que vem, o ABC de Moacir Júnior, que vem se caracterizando muito por lançamentos em profundidade, geralmente sem qualidade, mas que vem sendo insistido diversas vezes para pegar a zaga adversária desprevenida, bolas por trás da zaga. Numa dessas bolas esticadas, o Negueba dominou com na bola em velocidade, driblou o goleiro e fez o segundo gol, né? Aí você pensa, 2-0, primeiro tempo ruim, o ABC conseguiu fazer o 2-0. Tá tranquilo, né? Hein, Breno? Tá tranquilo. Primeiro tempo, tranquilo.
Não é, rapaz? Você arruma 12 gols assim, 2-0 fora de casa. Realmente uma carinha de jogo tranquilo, né? Só que no segundo tempo, né, as deficiências ali do time do ABC se mostraram assim, foram escancaradas, né? Tanto que no segundo tempo mesmo só deu calcaia. E o ABC não conseguia atacar, o ABC ali não criou nenhuma jogada. Eu acho que no segundo tempo, de cabeça assim tirando, acho que o ABC realmente só teve uma chance de gol. E aí, quando a gente pega essa escalação, ó, o ABC montou o meio de campo com Vinícius Paulista, Valderrama e Marcos Antônio. Aí eu até pergunto, desses jogadores aí, quem é o meio ofensivo, quem é o criador? O Vinícius Paulista? Não, o Vinícius Paulista é um camisa 5.
Camisa 5-5, volantão.
É um camisa 5 raiz, né? E raiz, volantão, entendeu? Carniceiro. Foi o ponto fora, é o ponto fora da curva, por enquanto, nesse time, por incrível que pareça. Vai dizer que é o Valderrama, o que cara que vai criar jogadas. É o Marcos Antônio. Marcos Antônio também não cria jogadas, entendeu? O ABC, nessa escalação aí, o ABC acabou ficando bem desconectado, né? O que é que tu acha disso aí?
Não, a expectativa quando o Negueba foi contratado era que ele fosse o novo Dom Sebastião, né? Vinha de longe, tava demorando para chegar um cara desse nível aí para resolver as coisas do ABC. Acabou que não é isso, não é bem isso. Negueba é um bom jogador. Ele pode vir a fazer não a armação, mas jogar um pouco mais recuado para fazer aquele troca de passes ali na entrada da área do adversário, um pouco mais por trás, né? E parou por aí. Você tem razão quando você aponta a volantada. E principalmente, anota aí, porque Mossi Júnior parece que não gosta do futebol de Valderrama. Apesar de Valderrama ser titular. Todo jogo Valderrama é substituído.
Será que é alguma questão física aí no meio?
Pode ter alguma questão física.
Porque ele fez praticamente todos os jogos desse ano. Ele vem jogando vários jogos em sequência.
Exatamente. Valderrama também não é esse armador. Mas dos volantes é o mais habilidoso. Pode aparecer bem no jogo. E é o principal nome. É o primeiro. Sai Valderrama, entra Alan Pedro, por exemplo. Eu não sei nem se foi essa substituição. Foi essa, né? No jogo de hoje. Quer dizer, é complicado, amigo. Tá complicada a coisa. Tá complicada a coisa. Principalmente porque no ABC e no futebol brasileiro só se joga no 4-3-3. Aí o cara vai dizer: não, é 4-3-2-1, é 4 não sei o que, mas lá é 4-1-3, não sei o que.
É
Não,
o
é
xadrez
4-3-3.
4D.
É 4-3-3 mesmo, certo? É o tradicional 4-3-3. E aí nós vemos o ABC jogando sempre nessa situação: na bola no limite, um lançamento em profundidade, num bate-rebate na área. Porque nesse esquema, nessa esfera do futebol, quando eu falo esfera do futebol, não é para depreciar o ABC, não é para nada, é só para dizer que nós estamos na Série D. E nesse tipo de campeonato, nesse nível de campeonato, você não tem jogadores para fazer esse 4-3-3. Você não tem, porque você, num 4-3-3 desse, e eu digo 4-3-3 sem medo de errar. No 4-3-3 você precisa que os jogadores de frente sejam extremamente rápidos. Os do ABC não são extremamente, mas são rápidos. você precisa que os volantes e os sejam meias também. Você não pode ter volantes que só marquem. Você precisa ter volantes que consigam fazer triangulações com os atacantes do lado de campo. Basta ver os jogos que o Flamengo fez aí com o Jorge Jesus. Por que aquele time deu tão certo? Porque os meias e os volantes... Primeiro, o Flamengo tem meias. Na esfera do futebol que o Flamengo joga, a primeira divisão, ainda se tem meias. Coisa que, por exemplo, na segunda divisão, os melhores times têm e os piores não têm. Só para dar uma ideia. O time jogava com triangulações pelos lados, por causa da habilidade dos jogadores de meio de campo e do lado de campo. O ABC não tem essa habilidade. Tem a velocidade dos atacantes. Tem aí os volantes que, como o Breno disse aí, Vinícius Paulista é um cara que está chamando a atenção como um volante e volante, até pelo vigor físico. Ele lembra muito Edson. O ABC não tem isso aí. Por isso tem dificuldade de sair jogando e propor jogo. E esse esquema ainda prejudica ainda mais. Mas como todos no Brasil usam esse esquema, a exceção aí, talvez um ou outro aí, que eu tenho até dificuldade de citar, todos usam esse esquema. O ABC usa também. E está sofrendo, sofre. Eu vou reclamar sempre desse esquema, tá? Que se joga aqui no futebol do Rio Grande do Norte, no ABC. O ABC, segundo tempo, era o que a gente tava falando, né, Breno? Aos 7 minutos dá uma bobeiraça. Gênesis desvia a bola pro fundo do gol. Gênesis foi lá. Igualzinho, parecido o jogo, assim, lembrando o gol contra o América no Clássico. Aquele do Boa Ventura, que eu chamei de ex-jogador em atividade. Eu recebi umas mensagens aí, brigando comigo, e foi dispensado do América essa semana.
Não é, rapaz? Sobre Boa Ventura, que eu ouvia falar. O cara é jogador caro, o salário dele é caro, Boa Ventura. E é um atleta que não vinha entregando, né? Enfim, americano me dizendo isso, viu? Rapaz, Boa Ventura é jogador caro e me vi entregando. Eu achei que aquele gol contra o ABC podia ter ressuscitado, sabe? A passagem dele aí na América, só que ele fez um pênalti no jogo seguinte, rapaz. Aí a galera perdeu a paciência, viu?
O gol do Calcaia foi aos 7 minutos, como eu vinha dizendo. Gênesis fez o gol. E aí o ABC só foi ter uma chance de gol aos 33 minutos do segundo tempo, e a única chance de gol do segundo tempo. Em que Ederson chegou de frente ao goleiro e não conseguiu marcar. O goleiro defendeu. Espalmou, na verdade. Alan Pedro ia buscar o rebote, o goleiro defendeu. Aos 33 minutos. Num jogo que...
Esse era o lance para ter definido o jogo.
Não, matava o jogo, certeza.
Já era. Ederson, não sei se Ederson teve medo de finalizar, que danado foi aquilo ali, porque... O Ederson que eu conheço chutaria aquela bola pro gol, entendeu?
Pois é. O goleiro espalmou, Alan Pedro ia chegando, o goleiro defendeu, 33 minutos do segundo tempo. Um time que quer ganhar o jogo, aliás, um time que quer ganhar o campeonato, ele joga um jogo desse que... Se você for botar na ponta do lápis aí, o ABC teve 3 chances de gol e fez 2 e perdeu esse. Aí o ABC... Alguém teve a ideia lá dentro do time, ou foi o treinador. Vou contar um negócio aqui pra você rapidamente. Treinador de futebol chega no vestiário no intervalo e diz assim: olha, chegou 30 minutos, 33, o placar tiver a nosso favor, vamos segurar, não tem mais jogo. Essa é a tática, grande tática, que a maioria dos treinadores fazem no Brasil. Eu tô especulando porque, obviamente, eu não estava no estádio, não escutei Moacir Júnior falar isso, mas... Isso aí é a regra, é a média geral dos treinadores brasileiros quando fazem futebol. Nesse período, o ABC parou de jogar. Ficou 2 linhas de 4, aliás, 4, mais 1, ali bloqueando a entrada da área do ABC. Um jogador mais aberto para dar um estirão, para receber um estirão. Que não aconteceu, porque o ABC não tem qualidade para fazer saída rápida, só lançamento em profundidade. Se o adversário encosta um cara ali por ali e deixa um na sobra, não tem contra-ataque para o ABC. E foi isso que mais ou menos que aconteceu. E aí o ABC assume uma postura defensiva que eu tenho certeza que é dita no vestiário. E o treinador passa o resto do segundo tempo todinho: vai pra frente, sai da área, não sei o que, vai pra frente. Como se ele quisesse mesmo que o time fosse pra frente. É o que é o chamado de jogar pra torcida. Todo treinador tem esse jogar pra torcida. O time lá atrás, socado na defesa, e o treinador se esguelando, mandando: vai pra lá, vem pra cá, vai pra frente, sai da área. O goleiro também mandando: sai da área. Tudo encenação pra galera ver. Aí, como todo bom retranqueiro, jogo retrancado, aos 46 minutos o Calcaia chega ao gol da vitória, o gol do empate. 46, vai anotando aí. 46, o Castro conseguiu marcar o gol. Numa bobeira da defesa, eu queria até que o Breno comentasse esse lance agora. Na verdade, comentasse os dois gols, aos 46 e aos 48, que determinaram a derrota do ABC.
Eu tinha falado lá atrás que teria sido um lance bobo, né? Mas o lance do segundo gol do Calcaia foi até um lance normal, entendeu? A bola foi na área, aquela bola marota levantada na área, o cara foi, né? Empurrou pro gol. Enfim, bola na área, isso é um perigo sempre, né? O cara vai levantar a bola na área, sempre aparece um pra cabecear, um rebote. Dessa vez não tinha o Elitão pra tirar a bola, né? Que todas as bolas de cabeça geralmente eram deles. E não deu outra, né? Gol. Agora, bicho, aquele terceiro gol, cara, não nada aconteceu ali. Os caras estavam jogando sem vontade. Tem que ser bem explicado isso aí, viu? Porque o cara no 2 contra 1, de repente consegue ir e chutar aquela bola no gol. Assim, aos 40 e pouco do segundo tempo, meu amigo, você tem um recurso assim, 48 já, né? Para na falta, empurra, faz o que for ali, mas sim, o ABC precisava trazer esses pontos. Assim, eu sou traumatizado com essa história de perder ponto no finalzinho do jogo, sabe? Porque o ABC já se ferrou muito com isso. Lembra naquela série C que o ABC foi rebaixado? Teve um jogo lá com o Santa Cruz que o ABC entregou assim, finalzinho do jogo. E assim, é um tipo de ponto que faz falta. Apesar do ABC estar liderando ainda, se acontecer alguma coisa lá na frente, ele pode pensar: putz, cara, aquele ponto lá contra o Calcaia, a gente perdeu e de repente a gente é eliminado. Assim, não pode acontecer uma barbeiragem dessa no final do jogo, entendeu? Rifa na falta, para jogar, entendeu? Faz o que for ali, mas você não pode deixar o cara finalizar ali. E esse gol acabou consolidando desastre aí que foi no segundo tempo do ABC, entendeu? O ABC em momento, entendi, né? Assim, em momento nenhum, tirando aquela jogada, o ABC ofereceu algum risco pro Calcaia, entendeu? E o ABC, rapaz, passou muito tempo na defesa. O ABC perdeu muita chance de explorar os contra-ataques por não ter um meia rápido, por não ter um atacante pelas pontas com a qualidade melhor. Porque o ABC teve muita chance ali com o Marcos Antônio partindo correndo. Aí matava a jogada. E Ederson pegou uma bola que era só correr um pouquinho, ali uns 20 metros, e empurrar para ele. Aí ele me empurrou, assim. E o ABC estando ganhando ali de 2-1, aquela jogada. Ali você matava o jogo, meu amigo. Calcaia levasse aquele gol ali, não ia ter mais o que conversar, não. Ele não ia conseguir jogar mais nada, não. Aí vai. Ele leva um gol aos 46 e permite que o Calcaia tenha mais uma chance para virar. Bicho, parece até que eu tava adivinhando, vendo aquela jogada dele. Não acredito, o Calcaia vai ter mais uma jogada ainda. E cara, dito feito, os caras fizeram o gol e levaram aí os 3 pontos da vitória, né? Eu acho que foi a primeira vitória do Calcaia. Aí daqui pra frente, o que é que preocupa? Isso aí. Alguns times, né, que já vem aí em curva ascendente. O Souza vem em curva ascendente. O América aí também já vem na curva ascendente. O América hoje não é mais aquele América que a gente ganhou 2 semanas atrás. O Velho já é outro time. E vai ter que se mexer. Eu acredito que hoje, na Série C, a situação já... Da Série D, a situação já é de um sinal vermelho, né? Assim, 2 derrotas seguidas, né? Um tiro de 14 jogos. Já é algo que a gente já tem que se ligar. O ABC já vai começar... Já vai começar a vir pressão, entendeu? Já tá pressionando o time, já vem aí uma obrigação de ganhar o jogo fora de casa, né? Para você ver, né, que vermelho, né, sinal vermelho, que realmente se remete a tudo que não presta, né? Derrota, é o América, né, Paquita, esse tipo de coisa aí. Vai ter que se mexer o time. Vai ter que refazer essa escalação, esse esquema com... 4-3-3, que você vem batendo muito, há muito tempo, 4-3-3, 4-3-3. Pode parecer besteira, mas o ABC ainda não se adaptou jogando com esse esquema. Em nenhuma dessas últimas temporadas o ABC se adaptou. A única temporada que o ABC talvez tenha se adaptado com algo parecido com 4-3-3 tenha sido aquela do acesso na Série B de 2016. Sendo que ali... Erivelton ali, ele alternava, ele jogava mais na frente como meia, a hora ele recuava mais um pouco também, mas ele não era bem ali um atacante. Mas hoje em dia não.
Em 2016, Breno, em 2016 o ABC não jogava com Geninho, né? O ABC não jogava no 4-3-3. O ABC jogava no 4-6-1. O ABC não, aliás, no 4-5-1. Ele tinha lá, era Nando, né? O centroavante. Nando isolado. Mas a questão, Breno, que eu quero dizer, assim, se você for imaginar o jogo, as dinâmicas do jogo, em alguns momentos do jogo, o ABC jogava com 2 caras abertos, como se fosse um 4-3-3 ou 4-3-3, em alguns momentos do jogo. Mas o ABC jogava no 4-5-1. Ele tinha lá 2 caras na frente da defesa, um saindo mais, outro mais fixo. Você tem os 2 meias, que não eram meias, eram um atacante e outro meio atacante. Ali, um aberto em cada lado, e você tinha um deles atrás de Nando e Nando. Era assim a armação do ABC. Em alguns momentos, obviamente, o ABC jogava no 4-3-3.
Não, é justamente isso que eu digo. Em alguns momentos, principalmente quando o Lúcio Flávio estava muito bem.
E era exatamente esse cara atrás do atacante.
Atrás do atacante, ali, atrás da área, que ele dava bem liberdade para Ederson. Para Ederson não, para Erivelton, ter liberdade de jogo.
E era esse, que no caso, jogava como um meia recuado, um meia avançado, quase um meia atacante algumas vezes, às vezes ala. Quando o lateral era Bruno Souza, né? Como era o nome daquele? Felipe Souza, o lateral direito. Ficava mais preso. Erivelton era quase um meia direita, quase ponta. Quando Felipe Souza estava mais solto, Erivelton recuava mais. Tinha um bocado de coisa. Tinha variações táticas interessantes naquele time de... Obviamente, variações táticas defensivas, né? Porque Geninho não é nada demais, mas... Interessantes ali de movimentação. Às vezes Lúcio Flávio saía de trás do atacante e vinha para jogar na linha de volantes. Quem jogava ali por trás do atacante era Jones Carioca, e ele fazia aquela diagonal aberta, aquela diagonal ali do meio para a direita. Muito bem também. Tinha essas coisas, tinha essas variações, mas a gente está falando do futebol de outra esfera, é isso que eu quero que a galera entenda, essas variações. O nível de jogadores que eu falei agora, de uma Série C, que a gente teve o acesso, a gente foi, acho que, 4º colocado no campeonato. Veja bem, o nível técnico que eu tô falando. Tinha um Nando, tinha um Jones Carioca, tinha um Erivelto. Erivelto, sim, os caras falam assim, Erivelto, se Erivelto voltasse hoje pro ABC, eu tava dando graças a Deus. Erivelto, Lúcio Flávio, quem jogava pela direita, meu amigo, era pela esquerda, era Pedro e Guedes ali na defesa. Não se engane, Felipe Souza foi o melhor lateral direito da Série C daquele ano. É um lateral que não errava cruzamento. Ele ia pouco à linha de fundo, mas quando ia, fez o nome de Nando aqui em Natal. Você tá entendendo, né? Aí a gente compara com essa escalação do ABC. Netinho, o Felipe Souza. Netinho acertou um cruzamento que foi aquele na cabeça de Valderrama no clássico. O do outro lado, Bruno Souza. Bruno Souza, pelo amor de Deus. Não tem, é o lateral direito que fica ali mais como um terceiro zagueiro. Tá aí, voltou de contusão, mas tá. Se tem uma posição que a gente precisa de uma contratação urgente, é de um grande lateral esquerdo. De um grande lateral esquerdo. Porque o nosso direito já é ruim. A gente precisa de um grande lateral esquerdo para pelo menos dar um balanço melhorzinho ali naquele lado, naquele setor. Porque Marcílio foi dispensado. Tá só Matheus Miller na lateral esquerda. Entende? É, são essas coisas que eu vejo assim que chamam a atenção. O ABC joga de um jeito que não tem jogadores para isso. Treinadores, bota assim no plural, porque uma sequência insiste nesse esquema, insiste com dois caras abertos. É difícil ver um cara tirar um desses pontas e fazer o ABC jogar com dois atacantes, um primeiro e um segundo atacante. É a coisa mais rara, acho que faz tempo que eu não vejo um negócio desse, certo? E aí eu recebi hoje um comentário do nosso amigo Leonardo, que ele encaminhou no grupo da gente lá, e um camarada descendo a mamona no time falando que faltou raça. Breno, faltou raça mesmo ou é técnica mesmo que tá faltando?
Cara, falta ali organização, errar, é técnica, é um bocado de coisa. Eu acho que faltou raça no terceiro gol, entendeu? Terceiro gol, você não pode deixar passar, você não pode deixar passar a jogada daquela ali, você tem que fazer ali tudo. É usar antijogo mesmo pra poder bloquear uma jogada como aquela ali. Isso aí é que é terraço. Agora, do meio pra frente, é que precisa de organização, precisa de cérebro. É, o ABC não tem armação de jogada hoje, entendeu? O ABC não tem o meio armador, o ABC não tem o lateral esquerdo. Como é que você vai ganhar um jogo assim, meu amigo? Como é que você vai ganhar um jogo montando o meio de campo aí com o Valderrama, com o Vinícius Paulista e com Marcos Antônio? Cadê a ofensividade aí? O Marcos Antônio só sabe bater falta, entendeu? Só sabe bater falta, mas qual é a jogada que ele arma, entendeu? Qual é a grande contribuição que ele dá ali no setor ofensivo do ABC? É isso que eu sinto falta. Felipe Sidney, ele, assim, por mais que ele tenha essas críticas, realmente o Alan Pedro tem entrado melhor, mas o Felipe Sidney, ele tinha conseguido dar um pouco de movimentação, ele tinha conseguido liberar um pouco o Claudinho e o Levi, sem eles terem que voltar tanto, entendeu? O Denner também estava com essa, como é que tava com essa característica de organizar mais o jogo. Cadê esses caras, entendeu? Esse tipo de coisa também que eu não entendo.
Eu acho até que o problema não foi a falta de raça. Acho que é evidente que há um problema técnico, qualidade técnica. O ABC tinha acertado a defesa com o Elitão. O Elitão foi foi liberado para assinar com o time de Portugal. Ou seja, caiu o nível técnico da zaga. Vinícius Leandro é bom zagueiro? Vamos dizer que seja um bom zagueiro, é um bom zagueiro. Mas tá numa fase, caiu o nível da zaga. Quanto à falta de raça no terceiro gol que você falou, eu não acho que seja falta de raça. Na verdade, tomar um gol aos 46 minutos abaixou a concentração de todo mundo ali. Todo mundo foi pro buraco. Ninguém ali tinha capacidade de reverter essa situação. E aí, o terceiro gol, houve uma falha individual da dupla de defesa que estava ali. Houve uma indecisão. Eles dois ficaram indecisos. O jogador do Calcaia arranjou passou pelos dois e fez o gol, né? Se falta raça, eu não acredito que falte raça. Assim, não acredito que os caras não queiram, assim, que não estejam suando sangue ali para resolver a situação. Eu não acredito. O problema, como eu disse, é técnico.
É técnico. Olha, nem você, o pessoal hoje tem muito preconceito. Eu não tenho nenhum preconceito com 4-2-2-2. Acredito. Formação padrão.
Não,
formação
para quem. Eu não tenho. eu não tenho preconceito contra nenhuma escalação, à exceção do 3-5-2 jogado no Brasil. Se fosse o 3-5-2 jogado na Itália, por exemplo, pela Juventus, que joga num jogo... Ah, é Juventus? Não, é... acho que a Juventus jogou até um dia desse aí com 3 zagueiros. A última vez que eu vi, estava jogando com 3 zagueiros e jogou muito bem. Por quê? Porque ele tem 3 zagueiros, ó, beleza, ok. Só que ele não tem aquela trinca de volantes que, por exemplo, Ferdinando Teixeira adorava aqui em Natal. Entendeu? Os alas não são laterais como no Brasil joga-se com 3 zagueiros e 2 laterais e 2 volantes na frente da zaga. Fica um bolo de gente na entrada da área e ninguém para jogar a bola. Eu não tenho preconceito contra nenhuma tática. A questão é, mesmo o 4-2-2-2 que você falou aí, será que o ABC tem essa turma para fazer esse jogo? Será que não seria mais interessante fazer um 4-4-2 clássico, estilo inglês ali, com 2 linhas de 4, já que não tem essa qualidade toda? Sei lá, estou só especulando aqui sobre tática.
É isso aí. O 3-5-2, eu tenho um traumazinho com o 3-5-2 por causa de Roberto Fernandes, que realmente, bicho, 3-5-2 com o Daniel Amora, com o Michel Schmoller, não dava não, cara. Não dava não. O time não rendia nada, era aquela insistência, sabe, danada. Eu, desde então, eu tenho, assim, asco de 3-5-2, bicho. Prefiro deixar quieto. Prefiro formação com 4 zagueiros.
Breno, eu vi aí na... assistindo desses programas aí de Natal sobre futebol, de rádio. Vi que... não, eu não sabia, não me lembrava. Vi que Moacir Júnior e a direção do ABC não estão liberando mais os jogadores. O nome dos jogadores que estão relacionados e vão viajar ou se concentram para a partida. Tá resolvendo muito, né, Breno, essa situação de não revelar mais o nome dos jogadores que vão viajar.
Ixi, Mari, como tá, viu, isso? Isso aí nem a CIA descobre, né, nem o FBI, né? A NASA. Não adianta, aí é besteira, entendeu? Aí é coisa de... é a quinta série do futebol, né? Esse tipo de coisa não adianta mais, hoje em dia não funciona mais não. Todo mundo hoje tem internet... tem informação de dentro dos clubes que você vaza lá em tempo real. Isso aí não vai pra frente, não. O que vai pra frente é jogar bola mesmo.
Se isso partiu do treinador Moacir Júnior, só vem corroborar aquela informação, aquela sensação, na verdade, que eu tinha de que ele tá se perdendo ou se perdeu já no ABC. Porque isso é o tipo da coisa que não surte efeito no jogo. Porque alguém tinha dúvida que Ederson iria viajar e seria titular? Alguém tem dúvida que o Wellington seria titular? Viajaria? E a zaga do ABC, depois que Wellington saiu, porque noticiaram, todo mundo noticiou que Wellington foi vendido. A zaga do ABC ia ser diferente de Vinícius Leandro e Alisson Cassiano? Não, né, meu amigo? Valderrama, que já é titular no ABC, Valderrama, que é titular no ABC há quase 2 anos aí, ele não viajaria e não seria titular do ABC. O único que mudou aí a escalação do ABC, né, Breno, foi Negueba, que foi contratado essa semana.
Isso sim. Isso foi que mudou mais um pouco, mas o resto, mano.
São essas coisas, bicho, que eu não entendo no nosso futebol, sabe? Assim, o cara não tem. O time fazendo água e a direção falando bobagem em rádio. O treinador fazendo bobagens aí, como esse negócio dos relacionados para a viagem. São dessas coisas que é de cair o cu da bunda, como eu gosto de dizer sempre. E aí tem a segunda parte dessa coisa que eu queria falar, que foi o presidente Bira Marques, deu entrevista na 98 FM e disse que o problema não é ele não querer contratar, ele quer. Mas os jogadores que não acertam... aliás, que não aceitam jogar a Série D. Breno, por favor, fale aí qualquer coisa aí. Porque esse é o tipo de declaração e é para a torcida. Que é para acalmar o torcedor com relação ao presidente. Só que, ao invés disso, eu como torcedor fico muito mais preocupado, porque vejo o presidente do ABC, vou usar uma palavra pesada aí, mentindo na rádio. Por favor.
Isso, assim, isso tem um fundo de verdade, né? Não porque ninguém quer jogar a Série D, mas, obviamente, os jogadores, eles dão menos preferência para os clubes da Série B. O cara se destaca no Paulistão, se destaca no Campeonato Carioca, no Mineirão. Naturalmente, ele vai esperar uma proposta vindo de um clube, pelo menos da Série B. Eu digo esse pelo menos porque não são raros também casos de jogadores que estão no Madureira. De repente aparece no Flamengo, aparece no Vasco, no Fluminense. O cara faz um bom Campeonato Paulista, aparece ali no Santos, no Corinthians, no Palmeiras, não é algo incomum. Agora, eu digo que isso aí tem esse de verdade por causa desse tipo de situação. E assim, acaba o Campeonato Brasileiro, meu amigo, você é a ordem dos empresários, vai procurar um clube, tentar encaixar os caras jogando normalmente, pela missão do clube da Série B. Se não der, vai pra Série C e aí o que é que sobra é você se arriscar na Série B, né? Que você pode se dar muito bem, você pode se destacar na campanha de acesso, de repente, e você valoriza seu passe. Mas ao mesmo tempo, disputar a Série D tem esse risco de você cair no time ruim, também ser eliminado na primeira fase. Agora, pelo perfil de jogador que o ABC está contratando, eu acho difícil ter veracidade total essa versão aí, porque o ABC veio contratar jogadores que passou em Remo, que passou em Santa Cruz, em Jacuipense, não sei o quê. Será que o cara desse ia criar esse queixo todo pra acertar no como um time começa? De repente o cara tá no time desse aí, Imperatriz, Imperatriz, tá no ponto igual do Mossoró, parece de repente o ABC contratando, é uma boa pro cara desse aí, que vai ter chance de jogar nos grandes estados. Agora, se o ABC tivesse contratando jogador de São Paulo, por exemplo, ali, de 15 Piracicaba, desses clubes que jogam ali a primeira divisão de Paulista, aí sim, esse risco que o presidente do ABC disse teria veracidade total.
E, Breno, talvez essa parte em que diz que os jogadores não querem jogar a Série D, talvez seja a única verdade dessa declaração do presidente. Agora ele falar, contratando o que ele contratou nessa temporada. Não é verdade? Se a gente for lembrar aí alguns nomes que já passaram no ABC nessa temporada, ele dizer que quer contratar bons jogadores, quer contratar jogadores, é meio assim, parece uma mentira, jogando pra torcida, você tá entendendo? Ele tá jogando ali pra torcida pra ver se acalma a torcida. Porque é estranho. É estranho.
Isso aí soa no mínimo estranho.
O ABC precisa... Rapaz, o que é que o ABC precisa hoje? Lateral esquerdo. É difícil porque lateral esquerdo não tem no mercado. Laterais não tem no mercado em qualidade. Com qualidade. O ABC precisa de mais de quê? De um meia construtor. Também é uma posição difícil. Mas não é possível que depois do estadual, depois da Copa do Nordeste, depois do início do Campeonato Brasileiro, que o ABC não consiga ir numa Série C aí e pegar algum jogador para suprir alguma dessas posições, atacante aí, de velocidade pelo lado. Certo? O ABC, porque você vê aí, o ABC é o recordista mundial em contratar volante. Contratou aí Ítalo, não foi? Do Globo, mais um volante. Tem Alaf, Felipe Manuel, Vinícius Paulista. E mais um arruma na defesa. Eu fico olhando assim, essas declarações do presidente, e eu fico na dúvida se ele fala isso por ser um cara que não entende do futebol, fala isso por maldade, por interesse, maldade não, interesse em não se comprometer com a torcida, né? Eu fico nessa dúvida, e daqui a pouco ele vem com aquela história de transformar o ABC em empresa, que é o pior negócio que o ABC pode fazer, é se tornar uma empresa. Porque clube de futebol, pra quem não sabe, eu sempre digo isso aqui, clube de futebol é sociedade sem fins lucrativos. Sociedade sem fins lucrativos não tem falência decretada. Se o ABC virar uma empresa e as dívidas não conseguirem serem pagas, não forem pagas, o ABC pode ser colocado no sistema de falência. Pode ser decretada falência, o patrimônio do ABC pode ser vendido para pagar essas dívidas. É bom lembrar isso, porque o presidente vende isso na rádio também, como se fosse salvar o ABC, e na verdade não vai salvar, pode enterrar o ABC de vez. Entendeu? Mas voltando à questão das contratações, o ABC precisa contratar. Vai ter dificuldade no mercado? Vai ter dificuldade no mercado. Mas se você tem dificuldade de contratar no mercado, vai contratar onde você precisa, na ferida. Faz um esforço. Em vez de contratar 10 bostas, 10 caras fracos, caras fuleiro, contrate 2 bons. Não precisa de um meio e de um lateral esquerdo. Procure 2. Não é possível que você não ache, rapaz. Acha. Acha. Porque tá, o ABC faz revezamento de cara. E quantos caras já vestiram a camisa 21 que Negueba tá usando agora no ABC? Se eu for fazer um levantamento aí, demos 10 caras jogaram com essa 21. Só nessa temporada. Entendeu? É complicado. Vamos botar a coisa no pingos nos is e fazer a coisa certa. O ABC precisa de 2 contratações. Um lateral, porque não tem lateral esquerdo. Michel Miller, Matheus Miller não se aproveita, mas Marcílio foi dispensado. E não, simplesmente não tem um meia. O ABC. O ABC não tem um meia. Quase o esforço e contrate 2 caras desse aí. Talvez resolva o problema. Porque do jeito que vai, o ABC vai fazer a campanha similar do ano passado. Pode até passar de fase. Primeiro, segundo, terceiro, quarto não faz diferença. Passa de fase. Chega na primeiro mata-mata e é eliminado. Aí não é a nossa. Não é a nossa intenção, né? E agora, né, a classificação aí do campeonato, né? Lembrando que a rodada fecha amanhã com Souza e Central. O ABC ainda lidera com 9 pontos. 3 vitórias e 2 derrotas. Aí com 8, o Campinense, com 2 vitórias e 2 empates e 1 derrota. Nós temos na terceira posição o Atlético Cearense, na quarta o América. O Souza com 1 jogo a menos, todos com 7. Se o Souza vencer, vai a 10 e passa o ABC. Na verdade, passa todo mundo e vai à liderança. Na sexta colocação, o Calcaia com 5, o Central é o sétimo com 4, o 13 é o Lanterninha com 4 pontos, sem vitórias. O Central é o sétimo porque tem uma vitória, o 13 ainda não venceu, foram 4 empates e 1 derrota.
É, o Central não está horrível em empates esse ano não, né? Ah não, o Rio de Empate é o 13 agora, o 13 já vai com 4 empates.
Por enquanto o 13, né? E a próxima rodada, o ABC no domingo enfrenta o Central no Frasqueirão. Às 4 horas da tarde. O restante da rodada no sábado tem o Atlético, o Cearense, o Campinense, o Souza e o Calcaia. Fecham a rodada no sábado. No domingo tem 13 e América lá em Campina Grande. Breno, suas expectativas para esse final de rodada e a próxima rodada, a sexta e a penúltima antes da virada do turno.
A expectativa aí da gente aproveitar, né, do 13 aí, arrumar o time essa semana e partir pra cima.
Eu gostei da análise de Breno, curto e rasteiro. É verdade, o ABC precisa se organizar. Não sei se é o caso da dispensa do treinador, Moacir Júnior. Ainda não sei. Ainda não ficou claro pra mim se ele ainda tem a mão do time. Você vê, né? A gente falava há 3 semanas atrás que Moacir Júnior tinha achado um time e agora a gente cogita, especula a possibilidade da dispensa dele, né, Breno?
Não, tá cedo ainda. Perder mais um jogo já fecha o sinal já.
Dependendo do. Pode ser até uma derrota. Mas se for uma derrota jogando bola, eu acho que valeria mantê-lo. Mas do jeito que o ABC tá jogando, negão, sei não, hein? Eu acho que o ABC. A presidência do ABC precisa mexer os pauzinhos aí, porque ou é o treinador ou são os jogadores. Se não dá pra trocar os jogadores, a gente tem que tentar mexer em algum lugar.
Sobra pro treinador.
Sempre sobra pro treinador, não tem jeito.
Então, galera, encerramos por aqui, né? Edição 157. Vamos aí ver o ABC nos próximos jogos e vamos tentar manter a sequência, né, a regularidade aqui do nosso programa. Um abraço a todos, valeu!
Valeu, galera!